Entrando na natureza material, a qual é minha energia, repetidamente eu crio a ordem cósmica inteira, junto com todas as espécies de vida. E automaticamente, por minha vontade, todos os seres vivos se põem sob o controle da natureza material. Prakritim swamavastavya visijame puna puna bhutagramam imam kritisnam avasham prakritir vasha. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 8. Em nenhum lugar do mundo, né, em nenhum outro livro ou escritura, você vai encontrar Deus falando pessoalmente, porque o Bhagavad Gita, como ele é, foi falado pessoalmente por Deus, sem intermediários, sem espíritos, sem fantasmas, sem duendes também, sem ninguém no meio, sem profeta, sem ninguém inspirado, é Deus falando pessoalmente, Bhima. Imagina, quem pode falar isso? Só ele mesmo, só o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único, o Supremo Senhor Krishna. Entrando na natureza material, a qual é minha energia, repetidamente eu crio a ordem cósmica inteira, junto com todas as espécies de vida. Não tem essa bobagem de evolução, não. Essa bobagem que foi saindo uma espécie de outra e se transformando e se adaptando, não. Essas bobagens teóricas não existem. Existe o fato. Então, eu crio a ordem cósmica inteira, junto com todas as espécies de vida, e automaticamente por minha vontade, olha o detalhe, e automaticamente por minha vontade, todos os seres vivos se põem sob o controle da natureza material. Ninguém está livre do controle da natureza material. Porque eu tenho a minha natureza, você tem a sua, Bimala, mas esta natureza que a gente vê aí é a natureza de Deus. E quem controla ela? Deus. Então, todos os seres vivos, o próprio Deus falando aqui, todos os seres vivos, olha o detalhe, não é só os homens e as mulheres e as crianças, todos os seres vivos se põem sob o controle da natureza material. Não tinha aquele locutor, Bima, que falava, a natureza se vinga, lembra? É, até tirava um sarro nele, Marcelo Sem Dente, não era esse? É Marcelo Rezende, é e se vinga, né? Por quê? Porque ela segue as leis de Deus, as estritas leis de Deus. Então a natureza de Deus põe todos os seres vivos, sob o controle da natureza material. Por quê? Por minha vontade. Porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. É difícil entender isso? É difícil acreditar nisso? É difícil, mas essa é a verdade absoluta que nunca muda, que é eterna. Tá bom, já parei de falar. Nossa, Bimala, você me corta, hein? Já começou dando corte aí. Esta matéria é a manifestação da energia inferior da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, tá vendo? Não é matéria, é a energia inferior de Deus, porque Deus é transcendental. E de uma pessoa transcendental só sai coisas transcendentais, não sai nada material. Mas a ilusão faz a gente achar e pensar que existe matéria, que tem material, e que o material é diferente do transcendental. Não é, é só a energia inferior da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isto já tem sido explicado várias vezes. Na criação, a energia material se solta como o Mahatattva, na qual o Senhor Krishna entra em sua primeira encarnação, Purusha, conhecida como Mahavishnu. Mahavishnu repousa dentro do oceano causal, ele está deitado, né? Essa encarnação de Deus, essa expansão de Deus, encarnação sem carne, Bimala, porque Deus nunca tem um corpo de carne e osso. Fala encarnação para a gente entender, mas é uma encarnação sem carne e osso. Encarnação de carne e osso, só nós, almas iludidas, condicionadas, miseráveis, e temporárias nesse corpo miserável e temporário. Então o Senhor Mahavishnu está deitado nas águas do oceano causal e ele exala inumeráveis universos. É quando essa expansão da expansão da expansão da expansão de Deus solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. Na verdade, a palavra usada aqui por Prabhupada é inumeráveis universos. E em cada universo, o Senhor Krishna entra novamente com sua expansão Garbo da Kashai Vishnu. Cada universo é deste modo criado. Ele, além disso, ainda se manifesta como Shiro da Kashai Vishnu. E esse Vishnu entra em tudo, mesmo no átomo diminuto. Andantarastha Paramano Chayantarastham. Ele entra, ele controla e possui cada átomo da criação. Imagine o controle de Deus. É inconcebível, né, Bhimala? Imagina controlar cada átomo da criação. Está no controle dele, ele controla e possui cada átomo da criação. Imagine, não dá nem para imaginar isso, né? Cada átomo da criação é controlado e possuído por Deus, Krishna. Esse fato se explica aqui, ele entra em tudo e em todos. Por isso que Krishna é conhecido como onipenetrante. Agora, quanto às entidades vivas, elas são fecundadas dentro desta natureza material e tomam posições diferentes como resultado de seus feitos passados. Como Krishna fecunda a mãe natureza, Bhimala? Através do seu sêmen, a chuva. A chuva é o sêmen de Deus fecundando a mãe natureza. Agora tem que falar de mãe, né? A mãe natureza, a mãe terra, a mãe vaca, e todas as mães são sagradas. Tá, já parei de falar. Você falou para falar, agora para. Aí eu falo demais, tá? Agora, quanto às entidades vivas, elas são fecundadas dentro desta natureza material e tomam posições diferentes como resultados de seus feitos passados. Ah, mas fala que Deus fecunda com o olhar. Ele fecunda do jeito que ele quiser, Bhimala, de qualquer jeito. Ele faz o que ele quer, por isso ele é Deus. Porque ele faz o que ele quer, não está sujeito ao que nós achamos e decidimos que ele pode ou que não pode. Deus pode tudo, senão não seria Deus. Então ele fecunda através do sêmen, que é a chuva, através do seu olhar, através do seu pensamento, ele faz o que ele quer. Onde eu estava, hein? Assim começam as atividades deste mundo material. As atividades das diferentes espécies de seres vivos se iniciam desde o momento desta criação. Não é que tenha tudo evoluído, não tem essa bobagem de evolução, essa fantasia, essa teoria. Quando Deus inaugura a criação material, é como um resort, um parque de diversões, né, Bhimala? Já tem tudo lá pronto, é só dar o start, é só ligar o botão, né? É só dar o início, tudo continua de onde parou. É como o Prabhupada explicou aqui. E os seres vivos tomam diferentes posições como resultado de seus feitos passados. E em que forma? Em qualquer uma das 8 milhões e 400 mil formas diferentes. É quando vem o fim da criação. Então, tudo entra dentro do corpo de Deus, em sua expansão Mahavishnu. Assim como nós falamos agorinha, né, que quando Deus solta o ar, incontáveis universos são criados. E quando ele puxa o ar, todos os incontáveis universos, com todos os seres vivos, voltam para dentro de seu corpo. É como dar pausa num filme. Né? Você dá pausa no filme, tudo para. Aí você dá play novamente, tudo continua de onde parou. É como está falando aqui, ó. Os seres vivos tomam posições diferentes como resultado de seus feitos passados. Dá play novamente, tudo continua de onde parou. E assim começam as atividades deste mundo material. As atividades das diferentes espécies de seres vivos se iniciam desde o momento da criação. Não é que tudo tenha evoluído. As diferentes espécies de vida são criadas imediatamente junto com o universo. O universo já está pronto, já quando Deus inaugura o universo, tudo começa a funcionar de onde parou. Como dar play novamente num filme. Os homens, os animais, as bestas, as aves, tudo se cria simultaneamente, porque quaisquer que tenham sido os desejos que as entidades vivas tenham tido na última aniquilação, manifestam-se novamente. Você vê como que acontece quando a pessoa morre, cheia de planos, né? Cheio de desejos. Poxa, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, puf, morreu. Isso se acontecer no fim da criação, né, Bimala? Depois, quando Krishna novamente cria essas cadeias de nascimentos e mortes, essas ilhas da fantasia, das fantasias, esses hospícios, é como dá play novamente, tudo continua de onde parou. Cada ser vivo está em cada uma das 8 milhões e 400 mil espécies. Então, aqui se afirma claramente que as entidades vivas não têm nada a ver com este processo. O estado de existência de sua vida passada na criação passada simplesmente se manifesta outra vez. E tudo isso se faz simplesmente pela vontade dele, Krishna, o Deus Supremo. Esta é a potência inconcebível da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. E depois de criar diferentes espécies de vida, ele não tem nenhuma ligação com elas. Ele é o mais desapegado. A criação acontece para satisfazer as inclinações das diversas entidades vivas. E assim o Senhor Krishna não se envolve com ela. Ih, Bimala, já ameaçou o frio, já comecei a tossir, hein?
Peraí, deixa eu desligar o vento aqui.
Deixa eu desligar o vento. Eu que controlo. Eu não controlo porcaria nenhuma. Ó, isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? A criação acontece para satisfazer as inclinações das diversas entidades vivas. É uma máxima aqui, ó. Por quê? Porque a gente já cansou de falar, não, a gente não se cansa de falar, né? De repetir, na verdade, eu não falo nada, quem sou eu para falar alguma coisa? Por quê? Por que que a criação acontece para satisfazer as inclinações das diversas entidades vivas? Porque Krishna satisfaz todos os desejos. Abre aspas. Desde a liberação até qualquer coisa material. E assim o Senhor Krishna não se envolve com ela. Cada um colhe o que plantou, né? Cada um recebe o que desejou. Como que é? Querer é poder? Não, querer não é poder. Querer é propor. Você querer, você quer uma coisa, você propõe a Deus, e Deus dispõe ou não. Se ele dispõe, é porque você chegou a sua vez na fila. Se ele não dispõe, é porque não chegou a sua vez, é só aguardar. É só aguardar que vai chegar a sua vez. É só ver quando acumula aí, o jogo de azar acumula, aí, nossa, todo mundo vai lá jogar o seu dinheirinho suado fora. E aí todo mundo quer ficar rico. Aí Krishna fala, todo mundo vai ficar rico. Ah, Krishna satisfaz todos os desejos, satisfaz. Abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Ah, mas eu quero ficar rico. Eu conheço várias pessoas que jogam no jogo de azar todo dia, toda semana, e não acontece nada. É que não chegou a sua vez, fica na fila, a fila é grande. Quanta gente quer ser rica, né? Nossa, o que tem de gente que quer ser rico? Ser rico, ser rica? Vai chegar a sua vez. A quando? Pode ser nessa encarnação, daqui muitas vidas. Na verdade, são bilhões de pessoas que querem isso, né, Bimala? Então pode levar bilhões de vidas. Mais bilhões de vidas, mas a sua vez vai chegar, é só você aguardar, tá bom? Então tá bom. Tá, já parei de falar. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ah, tá atrasado já. Tá, então vamos ler 10 minutinhos, tá? Para não perder aqui o... Paramos onde? Aí na página 24, onde o Dr. Singh fala, em última análise. Ah, está aqui milagre, hein? Milagre. Ah, se lembrou. Se lembrou, mas não fui eu que te lembrei. Ah, verdade, não, eu sou, o culpado sou eu. Dr. Singh fala, em última análise, quando eles consideram a origem da vida, dizem que tudo começou da matéria. Em outras palavras, a matéria viva provém da matéria morta. E Srila Prabhupada fala, de onde está provindo a matéria viva agora? Ela proveio da matéria morta no passado, mas não no presente? É isso? Como surge a formiga? Acaso ela se materializa da poeira? Mesmo uma simples formiga não surge da matéria inerte. Que prova têm eles de tal teoria? Darwin afirma que num passado distante não existia homem realmente inteligente, que o homem simplesmente evoluiu dos macacos. Ele tem cara de macaco. Essa figura aí que eu vi uma postagem, aí, acho que é ele mesmo, tem cara de macaco mesmo. Se não havia cérebro inteligente no passado, como é que essas escrituras védicas foram escritas há mais de 5 mil anos? E aí, não tinha vida inteligente? Como eles explicam um sábio como Vyasadeva, que escreveu a literatura védica? O Dr. Singh fala, eles não têm explicação. Eles simplesmente dizem que estes são os são sábios desconhecidos das florestas. Srila Prabhupada fala, pode ser que Vyasadeva lhes seja desconhecido, mas não obstante ele existiu. Como é que ele conseguiu um cérebro assim? Pode ser que você ou eu não o conheçamos, mas não obstante, sua massa cinzenta existe, sua filosofia existe, sua linguagem, arranjos poéticos e força verbal. Pode ser que você não conheça a pessoa, mas você pode entender o cérebro. O Dr. Singh fala, acaso todas as variedades de animais não existiam desde o princípio? E Prabhupada fala, sim, a criação simultânea é provada pelo Bhagavad Gita. Todas as variedades de animais e homens, como também os semideuses, existiam desde o princípio. Uma entidade viva quer um determinado tipo de corpo e Krishna lhe dá. Por que deseja coisas de certa maneira? Ele se associa com certas qualidades da natureza na matéria. Segundo o contato que ele que ela estabeleça, tá? Não me apressa não, Bimala. Segundo o contato que ela estabeleça, ela recebe um tipo de corpo particular. As forças psicológicas, a mente, o pensamento, o sentimento e a volição determinam o tipo particular de situação e o corpo que a entidade viva recebe. O processo evolucionário existe, mas não é uma evolução de espécies. Não é que uma espécie de vida se desenvolva de outra espécie, pois Krishna, como Krishna afirma, quando o dia de Brahma se manifesta, Brahma é o primeiro filho de Deus, é o criador deste universo que a gente vive. Quando o dia de Brahma se manifesta, surge esta multidão de entidades vivas. E com a chegada da noite de Brahma, todas elas são aniquiladas. Bhagavad Gita 8.18. A evolução é a evolução transcendental da entidade viva individual através de várias espécies de vida. Se alguém entra no corpo de um peixe, tem de se submeter ao processo evolucionário passo a passo. Se alguém está no topo da escada e de alguma forma cai, ele novamente tem que subir a escada evolucionária passo a passo. Evidentemente, os cientistas estão atarefados, fazendo tanta pesquisa que não podem compreender isso. Se você lhes diz que eles vão ser árvores na próxima vida, eles pensam que você está falando disparate. Afinal de contas, o que podemos aprender através de pesquisas? Quando a causa de todas as causas é conhecida, então tudo que há por conhecer torna-se conhecido, e nada resta para ser conhecido. Se conhecemos a verdade absoluta, todas as outras verdades tornam-se conhecidas, mas se não conhecemos a verdade absoluta, ficamos na ignorância. Pode ser que uma pessoa não seja um cientista ou filósofo oficial, Mas ele pode desafiar qualquer um ou falar audaciosamente se ele apenas conhece uma coisa, Krishna, a causa de todas as causas. É quem conhece Krishna, conhece todas as coisas como elas realmente são, porque ele é o dono da verdade, ele é o dono do conhecimento. E quem conhece Krishna, conhece tudo. Esta civilização contemporânea está muito orgulhosa de sua independência, mas na verdade ela é demasiadamente dependente do petróleo. Se pararem de fornecer petróleo, o que farão? Então esses cientistas patifes, o que eles farão? Eles não podem fazer nada. É dar um ventinho a mais aí e acaba toda a estrutura que eles criaram, né, Bima? Os governos, ao invés de fazer as pessoas independentes, faz as pessoas dependentes de água, luz, telefone, a gente depende de tudo, né? É para eles meter a mão na gente. Tá, já parei de falar. Eles controlam tudo, né? Tem que criar população independente, população autossuficiente e não dependente de tudo. Ele vai nas escolas aprender a como depender de tudo, depender, como encontrar um patrão, né, Bimala? Eles ensinam as pessoas a como serem empregados e não independentes. Que eles fabriquem petróleo em seus tubos de ensaio, petróleo suficiente para continuar sua civilização. Tá, vou ler de novo. Se pararem de fornecer petróleo, o que farão então esses cientistas patifes? Eles não poderão fazer nada. Que eles fabriquem petróleo em seus tubos de ensaio, petróleo suficiente para continuar sua civilização. No momento atual, há escassez de água na Índia. Que podem os cientistas fazer sobre isso? Eles podem conhecer a composição química da água, mas não podem produzi-la quando há uma grande escassez. Eles precisam da ajuda de nuvens. E tudo isso é manipulado por Deus, Krishna. É, Krishna é o manda-chuva. Krishna controla toda a chuva. Ele falou no Gita, eu envio e retenho a chuva. Então, quem é o manda-chuva? Krishna. Na verdade, eles não podem fazer nada. Eles não foram à lua. Espera aí, Bhima. Cadê a água? Calma, não me apressa não. Na verdade, eles não podem fazer nada. Eles foram à lua, mas, faz de conta, né? Mas com todo o seu esforço trouxeram apenas um pouco de poeira e algumas pedras. O governo patife cobra impostos e gasta dinheiro desnecessariamente. Essa é a inteligência deles. Eu só estou lendo, viu, gente? É, só estou lendo. Quem sou eu para falar alguma coisa, Bima? É um estado de asnos. Isso é tudo. Vishnu, Prabhupada é pesado, é guru, todo mestre espiritual de verdade é pesado. A tradução de guru em português é pesado, como a gente está vendo aqui, ó. É um estado de asnos, isso é tudo. Os políticos não têm simpatia ou compaixão pelo povo, eles não consideram que o dinheiro ganho arduamente vem do público e que os estão gastando lançando grandes foguetes rumo a outros planetas. Tudo o que eles fazem é prometer trazer mais poeira. Primeiramente eles conseguem um punhado de poeira, depois prometem trazer toneladas de poeira. Qual é o significado de tudo isto? E Karandara Dasa fala, eles acreditam que há vida em Marte. E Srila Prabhupada fala, acreditem ou não acreditem, qual é o benefício? O que nós sabemos é que existe vida. Eles sabem disso. Todavia vivem lutando e matando a vida. Aqui há vida. Aqui há um ser humano. Aqui, sem dúvida, existe vida. Mas eles estão ocupados em tentar destruí-la com suas grandes bombas. É este o avanço científico deles. E o Dr. Singh fala, eles estão muito curiosos de saber o que está acontecendo em outros planetas. Posso continuar, Bima? E Srila Prabhupada responde, responderia, né, se você não tocasse o buzo. Então vou... Dr. Singh, vamos parar aqui no Dr. Singh. Eles estão muito curiosos de saber o que está acontecendo em outros planetas. Página 25. Não sabe nem o que acontece aqui, Bimala. Sabe um pouquinho de nada? Sabe nada. Não sabe que não sabe. Nossa, Prabhupada é pesado mesmo, hein? Vishnu. É, Prabhupada é inconcebível, Bimala. Página 25, Dr. Singh, eles estão muito curiosos, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar o próximo programa para ouvir a resposta de Prabhupada, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, vou tomar água. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. Aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Então, agenda, tá na agenda. Não, o jejum, Bimala, só dia 19. Ah, não era para falar, só para ver. Tá bom, já vi. Retiro o que eu falei, então. Não, não tem nada aqui. O que tem é o seguinte, que o Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total nesse final de semana. E você que perdeu, já se programe, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, e aí você já se prepara, né? E leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais? Ah, vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo... Deixa eu ver aqui. A libertação das aves de Amala Arjun. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Página 522. Ó Maharaja Parikshit, por alguma auspiciosa oportunidade para os dois rapazes, casualmente o grande santo Devarishi Narada certa vez apareceu ali. Vendo-os embriagados, com os olhos girando, ele pôde entender a situação deles. Está dito no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 2254 que a qualquer lugar que Narada Muni vá, o momento em que ele ali aparece é tido como extremamente auspicioso. Também se diz que de acordo com o seu karma, todas as entidades vivas vagueiam pelo universo inteiro. Algumas delas elevam-se aos sistemas planetários superiores e outras descem aos sistemas planetários inferiores, os planetas infernais, os infernos. Dentre muitos milhões de entidades vivas errantes, aquela que é muito afortunada recebe a oportunidade de, pela graça de Deus, Krishna, associar-se com um mestre espiritual genuíno. Pela misericórdia de Deus, Krishna e do Mestre Espiritual, essa pessoa recebe a semente da trepadeira do serviço prático e amoroso a Deus, a semente do amor a Deus. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1951. Narada Muni apareceu no jardim para dar aos dois filhos de Kuvera a semente do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Muito embora eles estivessem embriagados, os devotos saem às ruas todos os dias no mundo, né, Bimala, para dar as sementes do amor a Deus. Não importa se a pessoa está drogada com café, chocolate, álcool, maconha, sei lá que tipo de droga, mas os devotos tentam dar a semente do amor a Deus, Krishna Bhakti. As pessoas santas sabem como conceder misericórdia às almas caídas. Se é louco, se está doidão, não importa, né? A condição, se é rico, se é pobre, se é branco, preto, amarelo, vermelho, não importa. Não importa nenhuma... Nada pode impedir o serviço prático e amoroso a Deus, do devoto de Deus. Se está chovendo, se está frio, se está seco demais, se está chovendo demais, né? Nada materialmente falando pode impedir o serviço prático e amoroso a Deus de um devoto, de um verdadeiro devoto de Deus. Ao verem Narada, as jovens semideusas, estando nuas, ficaram muito envergonhadas. Temendo serem amaldiçoadas, elas cobriram seus corpos com suas roupas. Mas os dois filhos de Kuvera não tomaram uma conduta semelhante. Ao contrário, não se importando com Narada, eles permaneceram nus.
Verdade.
Vendo os dois filhos dos semideuses nus e drogados pela opulência e falso prestígio, Devarishi Narada, para mostrar-lhes misericórdia especial, desejou lançar-lhes uma maldição especial. Daí ele falou o seguinte: embora a princípio Narada Muni parecesse muito irado e os amaldiçoasse, no final os dois semideuses Nalakuvara e Manigriva conseguiram ver a suprema personalidade de Deus Krishna face a face. Assim, a maldição foi em última análise auspiciosa e brilhante. Deve-se julgar que espécie de maldição Narada lançou sobre eles. Neste contexto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dá um bom exemplo. Quando o pai encontra o seu filho profundamente adormecido, mas o filho tem de tomar remédio para curar a sua doença, o pai belisca a criança para que ela acorde e tome o remédio. De modo semelhante, Narada Muni amaldiçoou Nalakuvara e Manigriva para curar-lhes a doença manifesta como cegueira material. Narada Muni disse: entre todos os atrativos oferecidos pelo gozo material, a atração que se apresenta sob a forma de riqueza confunde mais a inteligência de alguém do que ter belos traços físicos, nascer em família aristocrática e ser erudito. Quando a pessoa não é educada, mas falsamente arrogante devido à riqueza, o resultado é que ela ocupa sua riqueza em desfrutar de vinho, mulheres e jogatinas. Entre os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, as pessoas de certo são conduzidas pelas qualidades inferiores, a saber, paixão e ignorância, e especialmente pela paixão. Conduzida pelo modo da paixão, a pessoa envolve-se cada vez mais na existência material. Portanto, o ser humano deve subjugar os modos da paixão e da ignorância e avançar no modo da bondade. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 1.2.19 e em português. Em português, isto é cultura. Devem-se subjugar os modos da paixão e ignorância. No modo da paixão, quando alguém desenvolve falso orgulho de sua riqueza, ele a aplica somente em três itens, a saber, vinho, mulheres e jogos. De fato, podemos ver, especialmente nesta era, que aqueles que têm riqueza excessiva simplesmente tentam desfrutar destas três coisas. Na civilização ocidental, ainda bem que Krishna me livrou de riqueza, Bhima, me livrou de ser rico nessa vida. É, aquilo que todo mundo quer, o devoto não quer. Mas, não tem problema nenhum se a riqueza vier, né? O devoto usa para satisfazer Deus, e não para a sua própria satisfação. O devoto de Deus, estou falando do devoto de Deus, Bhima. Onde eu estava, hein? Também se me corta, eu me perco. Tá. De fato, podemos ver, especialmente nesta era, que aqueles que têm riqueza excessiva simplesmente tentam desfrutar destas três coisas. Na civilização ocidental, estas três coisas são muito proeminentes devido à riqueza desnecessariamente alta. Narada Muni considerou tudo isto no caso de Manigriva e Nalakuvara, porque encontrou-os tão orgulhosos da riqueza de seu pai, Kuvera. Calma. Incapazes de controlar os seus sentidos, os patifes que sentem falso orgulho de suas riquezas ou de seu nascimento em famílias aristocráticas são tão cruéis que, para a manutenção de seus corpos perecíveis, os quais eles acham que nunca envelhecerão ou morrerão, matam sem dó nem piedade os pobres animais. Às vezes, eles matam animais só para desfrutar de um passeio. Quando os modos da paixão e da ignorância sobressaem na sociedade humana, dando origem a um intenso desenvolvimento econômico, o resultado é que as pessoas envolvem-se com vinho, mulheres e jogatina. Depois, estando loucas, elas mantêm grandes matadouros ou, ocasionalmente, saem em excursões recreativas para matar animais, esquecendo-se de que, por mais que se tente manter o corpo está sujeito ao nascimento doença, velhice e morte. Esses patifes, tolos, entregam-se a consecutivas atividades pecaminosas, sendo dos crites, eles, em português, canalhas, eles esquecem-se completamente da existência do controlador supremo Krishna, que está situado no âmago dos corações de todos. Este controlador supremo Krishna está observando cada aspecto de nossas atividades e recompensa ou pune a todos, dando a cada pessoa um corpo adequado feito pela natureza material. Dessa maneira, as pessoas pecaminosas automaticamente são punidas em diferentes classes de corpos. A causa fundamental desta punição é que quando alguém acumula riqueza excessiva, ele torna-se mais e mais degradado, não sabendo que com o seu próximo nascimento sua riqueza acabará. Bhagavatam 5.5.4. Matar animais é proibido. Todo ser vivo evidentemente tem de comer algo, mas deve-se aprender que tipo de alimento deve-se comer. Portanto, o Ishopanishad ensina que a pessoa deve comer apenas aquilo que é designado para os seres humanos. No Bhagavad Gita 9.26, Krishna diz que Patram Pushpam Palantoyam Jome Bhaktya Prayachati Tadaham Bhakti Uparitam Ashnami Prayatatmana. Em português, se alguém me oferecer com amor e devoção folhas, flores, frutas ou água, eu as aceitarei. O devoto, portanto, não come nada decorrente da matança dos pobres animais. Ao contrário, os devotos aceitam o alimento que foi oferecido a Deus no altar, Krishna Prasada. Está pronto já, Bhima? Não, ainda não. A hora que acabar o programa vai ficar pronto. Tá bom assim, senhora. Krishna recomenda que a pessoa lhe dê Patram Pushpam Palantoyam, em português, folhas, flores, frutas ou água. Alimentar-se de animais nunca é recomendado para os seres humanos. Ao contrário, o ser humano é aconselhado a comer o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, ou seja, os restos de alimento deixados por Deus, Krishna. Prabhupada cita aqui o Bhagavad Gita 3.13, Yagya Shishtashina Santo Muchante Sarvakyubishai, em português. Se alguém passa a comer Krishna Prasada, mesmo que com isso pratique alguma pequena atividade pecaminosa, ele se livra dos resultados dos atos pecaminosos. Já ladeei a página, vamos parar aqui na página 528. Tá bom, Bimala? Página 528. É, você não é para ir rápido? Você não está com pressa? Tá bom. Faz tempo que você não fala, hein? É o tempo e a maré não esperam por ninguém. Tá bom, já repeti. De novo. O tempo e a maré não esperam por ninguém, tá bom? Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899 688 7171. Combinado então? Tá combinado. Então, vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra. Ah, não, não. Eu achei que estava no fim do programa. Não, ainda tem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Tá bom. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Peraí, deixa eu baixar o brilho da tela. Calma, não me apressa não. Entortar a tela, trocar o óculos. Calma, Bimala. Vamos lá. Ela quase pegou no microfone aqui do... da live do Facebook. Todo dia dá um corte ou dois, né? Que internetzinha vagabunda. É a melhor internet do mundo. O preço é. O preço é de melhor internet do mundo, Bima. Mas a qualidade, socorro. É, país de terceiro mundo, né? Vai esperar o que num país de terceiro mundo? Só lixo. Só lixo eletrônico. Aquilo que não usa mais no primeiro mundo, joga pro terceiro mundo. Onde eu estava, hein? Página 134. Ah, aqui, achei. Paramos aqui. Ele perguntou, você acha correto isso? Acompanhado por um pequeno grupo de homens, Prabhupada pegou o trem para Navadvipa, que ficava logo do outro lado do rio Ganges em relação a Mayapur. Lá eles foram recebidos por membros da Devananda Mata. Andando de Jinriksha até a Devananda Mata, os devotos ficaram encantados com a atmosfera rural de Navadvipa. Tudo estava exuberante devido à estação das chuvas, e os devotos verificaram que seus anseios românticos da Índia agora se concretizavam, enquanto seguiam ao longo das estradas cercadas de vegetação tropical. A Devananda Mata ofereceu-se o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e boas acomodações a Prabhupada e seus discípulos. Então as chuvas voltaram. Dia após dia chovia e o rio Ganges ficava cada vez mais cheio, até que se tornou impossível a travessia até Mayapur pelo caudaloso rio. Visto que parecia que as chuvas não diminuíram logo, Prabhupada decidiu partir. Ele e seus discípulos pegaram um trem de manhã cedo para Calcutá. Os trilhos estavam inundados. O trem teve que parar muitas vezes, uma delas por mais de 8 horas. O calor e a multidão de passageiros passando constantemente pelo vagão tornaram a espera torturante para os devotos. Prabhupada pediu a um de seus discípulos que pegasse uma jinriksha e tentasse conseguir um transporte melhor. Não havia nada disponível. Por fim, o trem continuou rumo a Calcutá, só parando na estação seguinte, onde todos os passageiros foram transferidos para outro trem. Finalmente, Prabhupada chegou a Calcutá e à casa do Sr. Dasgupta. Talvez o Sr. Krishna Chaitanya não queira que estabeleçamos nossa sede em Mayapur, disse Prabhupada. Ele não cumprira os dois propósitos que tinha em mente: estabelecer um local em Calcutá e adquirir terras em Mayapur. Prabhupada continuou a promover programas nas casas das pessoas e a falar com convidados em seu quarto. Um dia, um certo senhor Dandária visitou Prabhupada e aludiu ao próximo Sadhu Samadhi de Bombay, um encontro dos mais importantes santos da Índia. Realizar-se-ia na praia de Choupati e prometia ser um grande acontecimento. O senhor Dandária solicitou que Prabhupada participasse e Prabhupada aceitou. Bom, bem, outubro de 1970, atendendo à solicitação de Srila Prabhupada de que mais discípulos se juntassem a ele na Índia, um grupo de 20 devotos americanos viajou para Bruxelas e tomou para Bombay um voo barato a bordo de um avião movido a hélice. No aeroporto, enquanto os devotos tentavam descobrir aonde deveriam ir o senhor Kailasa Seksharya, um rico negociante de Bombay e sobrinho do senhor Dandarya, aproximou-se deles com uma carta de Prabhupada. O senhor Seksharya providenciara vários carros e conduziu os devotos para sua casa num afluente bairro residencial de Bombay em Marine Drive. Ele os alimentou e providenciou-lhes acomodações. Dois dias mais tarde chegou um telegrama informando aos devotos e a seu anfitrião que Prabhupada chegaria no dia seguinte. Prabhupada chegou ao aeroporto de Bombay e, após uma recepção entusiástica, foi conduzido de carro com o senhor Seksharya para a casa deste. Marine Drive percorre a orla marítima e as casas enfileiradas ali pertencem aos milionários. A residência do senhor Seksharya tinha 7 andares. Puxa vida! E ele ofereceu a Srila Prabhupada o primeiro andar, com seus amplos cômodos com vista para o mar Arábico. Prabhupada disse que Bombay era a cidade mais materialista da Índia, era a capital cinematográfica da nação e a cidade na qual, mais do que em qualquer outra cidade indiana, o povo usava roupa ocidental. Como o portão de entrada para a Índia, ela ostentava a maior parte das indústrias, a maior parte das lojas comerciais e a maior parte dos anúncios. Era uma mistura cosmopolita de culturas e religiões, mas nada tinha do terrorismo nacionalista de Calcutá, nem da pesada atmosfera política de Nova Delhi. Tampouco tinha as famílias aristocráticas que adoravam o senhor Krishna Chaitanya e seu movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Mas tinha suas vantagens peculiares para a pregação, disse Prabhupada. Era uma cidade de riqueza, com muitos cidadãos piedosos que eram inteligentes e propensos a adotar uma ideia boa. Ele predisse que Bombay seria a cidade favorável à consciência de Deus, Krishna. O primeiro programa de pregação de Prabhupada em Bombay foi um encontro de santos numa grande tenda, em um campo aberto, a apenas poucas quadras da casa do senhor Seksharya. Os discípulos de Prabhupada também foram convidados e chegaram várias horas antes de Prabhupada. O modo como os santos indianos se distribuíram, sentados no palco em longas filas, assustou os devotos. Alguns santos eram barbados, alguns de cabeça raspada, alguns usavam longos cabelos entrançados e seguravam tridentes. Alguns estavam cobertos com cinzas, alguns adornados com contas e marcas de barro. Os devotos ficaram admirados, e muitos dos santos, ao verem os devotos de Deus de pele branca, também ficaram admirados. Quando os devotos subiram ao palco e começaram seu canto e dança público de Hare Krishna, a plateia reagiu batendo palmas ritmadamente e cantando Hare Krishna. Em seguida, a conselho do senhor Seksharya, os devotos saíram com seu canto e dança público de Hare Krishna para as ruas e muitos na audiência seguiram. Naquela noite, os devotos voltaram para a grande tenda com Prabhupada. Prabhupada sentou-se numa plataforma elevada e seus discípulos sentaram-se a seus pés. Após fazer com que 3 de seus discípulos falassem em inglês, Prabhupada falou em hindi, enquanto a audiência de mais de 500 pessoas ouvia em silêncio. Após sua palestra, ele desceu da plataforma e uma multidão aglomerou-se à sua volta, tocando em seus pés e seguindo-o até o seu carro. Ao ouvir de seus discípulos sobre o seu canto e dança público de Hare Krishna espontâneo pelas ruas de Bombay, Prabhupada disse que eles deveriam ir para os bazares mais movimentados e cantar Hare Krishna todos os dias, e assim eles o fizeram. Onde quer que se aglomerassem grandes números de pessoas, os devotos iam e cantavam Hare Krishna. Eles eram fortes, joviais, exuberantes e fiéis, e cantavam Hare Krishna nas ruas por 3 ou 4 horas ao dia. Embora Prabhupada não saísse fisicamente às ruas para cantar Hare Krishna com seus discípulos, estava com eles através de suas instruções e de sua presença, antes de saírem de manhã e ao retornarem à noite. Eles cantavam Hare Krishna porque ele dissera-lhes que cantassem. E sabiam que cantar Hare Krishna era a atividade natural da alma. Todos devem cantar Hare Krishna. Os devotos sabiam que ao final da vida eles voltariam ao lar, voltariam à morada eterna de Deus. E melhor do que isso, ao fim do dia eles voltariam à Marini Drive e à Prabhupada, que sorriria e lhes encorajaria. As estações de rádio e os jornais não deixaram passar em branco o cantar de Hare Krishna dos devotos ocidentais na cidade. Apareceu um artigo na edição de 10 de outubro do Times of India. Um grupo de americanos, incluindo mulheres com bebês nos braços, pertencente à Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a ISKCON Hare Krishna, tem circulado por Bombay durante os últimos dias cantando Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é só para falar, tá? Com acompanhamento de símbolos de mão, castanholas e tambores. Três pontinhos. É possível que o ocidente materialista, ou seja como for, uma parte microscópica dele tenha finalmente se inclinado a abraçar o espiritualismo do Oriente? Encontrei-me com vários dos americanos cantadores de Hare Krishna que vieram aqui para participar da 7ª Conferência Pan-Indiana do Bharat Sadhu Samadhi, que começa hoje aqui, e fiquei imediatamente chocado com a sinceridade deles e a completa rendição ao culto que adotaram, o culto Hare Krishna. Os devotos de Deus de Mathura não poderiam ser mais sinceros, penso eu, que este grupo de entusiásticas pessoas praticando Bhakti Yoga. A areia da praia de Chaupati era fina e limpa. A audiência chegava a milhares de pessoas. Os santos estavam sentados no palco, Prabhupada e seus seguidores entre eles. Anoitecia. O céu acima do mar arábico estava nublado e uma brisa agradável soprava. Já houvera duas palestras expondo a filosofia impersonalista, e agora era a vez de Prabhupada falar, o último orador programado da noite. A audiência estava ansiosa para ouvi-lo. Seus feitos no Ocidente provocavam grande curiosidade, especialmente agora que chegara a Bombay e que seus devotos estavam cantando Hare Krishna todos os dias em público. Os discípulos de Prabhupada, cansados e irritados pelas duas horas antecedentes de oratória em Indy, mal podiam esperar mais tempo pela palestra de Prabhupada. Mas Prabhupada, ao invés de dirigir-se à audiência, voltou-se para seus discípulos e disse: comecem a cantar e dançar Hare Krishna. Assim que os devotos começaram o canto e dança público de Hare Krishna, a pequena Saraswati levantou-se e começou a dançar. Seguindo-a, os outros devotos levantaram-se e começaram a dançar Hare Krishna. Enquanto o canto e dança público de Hare Krishna ganhava vida com tambores e símbolos de mão, a dança e o canto dos devotos pareceram perturbar alguns dos santos do palco, que se levantaram um por um e saíram. Os impersonalistas, né, Bima? A audiência, porém, reagiu com entusiasmo. Muitas pessoas levantaram-se e bateram palmas. Após 5 minutos de um canto e dança público de Hare Krishna estático, os devotos espontaneamente pularam para baixo sobre a areia e foram em direção à audiência. Milhares na multidão ficaram de pé e começaram a se mover juntamente com os devotos em uma dança de Hare Krishna para frente e para trás. Os indianos começaram a gritar, tomados de felicidade incontida, imersos no genuíno canto e dança público de Hare Krishna desses estrangeiros. Nunca antes tal coisa acontecera. Policiais e repórteres da imprensa juntaram-se ao canto e dança público de Hare Krishna. A praia de Chaupati foi invadida por um estrondoso canto e dança público de Hare Krishna, enquanto Prabhupada e seus discípulos mostravam a potência do movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Após cerca de 10 minutos, o canto e dança público de Hare Krishna parou, embora um rebuliço tumultuoso contagiasse a multidão inquieta. Decorreram-se 15 minutos até que todas as pessoas voltassem a seus assentos e o programa pudesse continuar. Os devotos deixaram o palco e tomaram seus assentos ao nível do chão, deixando Prabhupada sozinho no palco. A voz de Prabhupada ecoou no sistema público de alto-falantes. Parar aqui, Bhima? Poxa, logo agora? Tá bom. Vamos parar aqui na página 138, onde Prabhupada fala: Senhoras e senhores. Tá, vamos parar aqui, infelizmente. Mas você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Não, errei, Bima, tá vendo? Você fica me apressando. É, na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimadbhagavatam, vai descendo. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, e agora sim, a terceira, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhakta Vrinda Kijai, Shri Shirada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Brihat Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasimeya.